Bom, antes de começar a baixar do Xalá, eu gostaria de terminar, complementar algumas coisas que eu fiquei, que eu não falei em Pachad Vairá e Pachad Bo, só para terminar rápido. Número um, que nós falamos semana passada sobre Inyan de Akarat HaTov. Acho que é muito certo, os Achronim já falam isso, o Balei Mussar falam, né? Não é nada meu. Que Akarat HaTov, falamos, pelo menos pelo olho da Torá, Akarat HaTov da Torá é. Uma pessoa tem proveito de alguma coisa, e de alguma pessoa ou de alguma coisa, ele tem que ter a Akarat HaTov para isso. Tanto faz se é uma pessoa, um objeto, tanto faz qual foi o motivo que a pessoa fez para ele. Ele teve proveito de ter a Akarat HaTov. Nós temos provas, isso que o Moshe Rabbeinu não pode dar as makot, na Adam Tzvardeia, como vocês se lembram. Houve mais uma prova nessa paraxá que tem também para isso, que a gente sabe que a treifa não pode comer. Treifa não pode comer. Uma behemá que é treifa, que ela tem um buraco, vamos supor, no pulmão, alguma coisa. Tem a Mishnah lá em Hulin, traz todos os tipos de treifa que tem. Não pode comer. E fala a Torá, basta de treifa, loto reilu, laquele tashlichun oto, para jogar para o cachorro. Assim fala a Torá. Uma carne treifa que você tem, dá para o cachorro. Não coma é dar para o cachorro. Fala, Gumará, por que a Torá mandou dar para o cachorro essa carne? Fala, Gumará, como é caratatô, é recompensa. Isso que a gente vê na Parashá, quando os Yehudim saíram de Mitzrayim, nenhum todos os cachorros ficaram quietos. Então, Beschar, que todos os cachorros ficaram quietos, quando assim fala a Torá, né? Recompensa disso, os cachorros receberam toda a behemá que tem. Então aqui se vê a mesma coisa, Lechorá. O que é a Bíblia? Os cachorros não latiram. Eles não latiram porque eles pensaram em fazer bem para as pessoas, para o povo judeu? Claro que não. A Kadosh Baruch Hu fez que eles não latissem. Não tem nada a ver. É um animal, não tem livre-arbítrio, é outra coisa, é instinto, não tem nada a ver. O que eu vejo aqui é a mesma coisa. Mesmo para animal, que não tem cabeça, não tem motivo para fazer um favor para mim, mesmo assim existe minhá de Akarat HaTov. Isso em relação à Akarat HaTov. Em relação a. Nós falamos semana passada que a verdade é que as makot de Vaere e Bo, como o Yakar fala, não são 10 makot, mas são 3 grupos de 3 makot. E com isso explicamos o Rebbe Yehuda, que já não tem Baim Simanim, de Tzah, Hadash, Bahav. Queria complementar isso também, que na verdade é, depois eu percebi. Talvez eu tenha ouvido já isso uma vez, se eu me esqueci, que tem mais um diuk muito forte para isso, para ver que são 3 grupos de 3 makot. Vocês vão ler daí, vocês vão ver a primeira maká, Akadosh Baruch Hu falou para, quando ele falou para Moshe Rabbeinu, ia advertir Paró, ele falou assim, Lech el Paró baboker, hinei yotzei amayma, lá, Paró, ele sempre, de manhã cedo, ele ia lá no rio. Então ele falou para Moshe Rabbeinu, de manhã cedo, vai lá onde que Paró está sozinho, lá no rio dele, e dá advertência sobre a maká de sangue. A segunda maká, que foi Tzvardeia, a advertência foi diferente. Foi. Vayomer Hashem el Moshe, boi el Paró e vamato elo. Não está escrito no rio. Ao contrário, era na casa dele. Na casa dele. Vamato elo koemar Hashem, não era no rio, não era de manhã. A terceira maká, Kinim, Beklal, não teve advertência. Não teve advertência. A terceira maká, Vayomer Hashem el Moshe, more la aron, tiei notá, vachet afar ha'aretz, vayale kinim. A terceira maká não teve advertência. Depois, a quarta maká de novo, que era Aro, vocês vão ver na Torá. Fala a Torá, Vayomer Hashem el Moshe, hashkem baboker, veitiatzev lifnei paró, hinei yotzei amayma. De novo, a quarta maká foi para que a advertência seja dada para Paró, de novo, no rio de manhã. Como? Dam. Depois, Dever, a maká de Dever, já não. Já não. Quando ele parou, ele bata e lá, não está escrito que é de manhã no rio. E a sexta maká, de novo, não teve advertência. E assim por diante. A sétima maká, bem que não está escrito mefurash, a sétima maká, que foi barata, não está escrito mefurash, que foi no rio, mas está escrito assim, Vayomer Hashem el Moshe, hashkem baboker vitiatzev lifnei paró. Se é baboker, deve ser que é no rio também. Então a sétima maká, de novo, no rio. A oitava maca, não no rio, em casa, e de novo, assim por diante. O que a gente vê, então, mesmo, que voltou o tempo todo, são três grupos de três macos. E cada macá, a Kadosh Baruch Hu teve que, cada grupo de macá, ele teve que dar, uma macá teve que dar com advertência lá, sozinho, no rio. Outra macá, em casa, na frente de todo mundo. Outra sem advertência. Depois do segundo grupo de macá, de novo, José Alassumou a mesma coisa. E o terceiro grupo a mesma coisa. Se vê daqui, é do Yak, que a verdade é isso. Eram três grupos de macot, esses dez macot, dividido três, três e quatro. E Hazar Alassumou a mesma coisa, como nós falamos agora. Não são dez macot diferentes, e sim três grupos de macot. E com isso, com esse pshat, que Yaká, que são três grupos de macot, dá para responder um pshat, um rashi muito importante, que é o mashu rashi, mamashu kashê. O Mefoshim pergunta mesmo, qual que é o pshat desse rashi? Antes da Kadosh Baruch Hu dar a sexta maká, desculpa, a sétima maká, que é barat, falou a Kadosh Baruch Hu para Moshe, que bapá mazot ani sholechet kol magifotai elibcha. Essa vez eu vou te mandar todas as magifot. Parece que barat, assim que ele falou, antes de mandar a maká barat, antes de advertir barat, para falar, para parou, olha, agora eu vou te mandar a pior coisa que existe. Fala o Rashi lá, kol magifotai, Lamadnu mikan, se aprende daqui, Shemakad b'chorot, Shkula keneged kol makot. Makad b'chorot é como todas makot. E aqui perguntam os Mefoshim, quem está falando de Makad b'chorot aqui? Aqui estão falando de Makad barat. Era antes de Makad barat, no fim de Pashat Vayire. E não é Makad b'chorot, o Rashi fala Mika, Lamadnu mikan, Shemakad b'chorot. Mas cachê esse Rashi. Os Mefoshim perguntam essa pergunta. Mas Lefiz, a resposta é simples. A resposta é, agora está começando o último grupo de Makot, que são as quatro últimas Makot, que é Barad, Arbe, e Roshech, e Makar Bechorot. Então é um grupo de Makar. E aqui a Kadosh Baruch Hu foi para falar para ela, agora eu vou te mandar a pior Makar que existe. Fala o Rashi que é Makar Bechorot. É verdade que não é agora que vem Makar Bechorot, mas agora está entrando o grupo que vai ter Makar Bechorot. Fala o Rashi que é Makar Bechorot. Muito bonito. E para terminar esse assunto das Makot, de Siat Mitzrayim, eu ouvi uma vez do Rebdon Segal, era um balmussar, um masguiach muito chashuv, muito importante lá em Israel. Ele falou que se vê na Pashat Bo, a gente vê que a Torá fala que todo guer, um cara que se converteu para o judaísmo, ele quer fazer um korban Pesach, então ele primeiro tem que fazer Brit Milá e também os escravos dele, os escravos lá soltou, depois ele pode fazer o korban Pesach. Fala o Rashi lá, Yachol, Kol HaMidra'el Yaseh Pesach Miyad. Eu poderia pensar que toda pessoa que converte, logo quando ele se converte, mesmo que é, vamos supor, em Sukkot, ele se converteu em Sukkot, então logo ele traz um korban Pesach. Assim eu poderia pensar. Talmud Lomar, veio o Pasuk falar, Vayak Ezrach Haaretz. Ele tem que ser como um Yehudi normal, mais Rah Beyudalet, do mesmo jeito que um Yehudi normal, quando que ele faz, ele faz Shchita, ele come Korban Pesach, Yudalet, que é dia 14 de Nissan, Avger Beyudalet, um Ger também é Beyudalet, dia 14 de Nissan. Então, isso veio para falar que um Ger não é igual a todo Yehudi. Quer dizer, tinha um Havamina, poderiam pensar que um Ger, logo quando ele se converte, tem que trazer um Korban Pesach. E o pastor falar que não. Se ele se converteu em Sukkot, por exemplo, mesmo assim, ele espera até Yudalet Benissan, como todo Yehudi, e traz o Korban Pesach Yudalet Benissan. Perguntou o Redon Segal, mas que raiva mina foi esse? Mapitom, que ele traga o Korban Pesach em Sukkot. É claro que ele traz como todo mundo. Por que eu poderia pensar que um guerreiro que ele vai se legar no meio do ano, vai trazer logo um Korban Pesach? Ele vai fazer Shabbat também logo, ele vai fazer... Claro que não, todas as mitzvot têm o seu tempo. Quando ele é guerre, então é claro que ele fica sendo um Yehudi normal e vai fazer as mitzvot nos tempos normais. Falou o Rav Segal que não. Como nós falamos, a gente falou semana passada que aqui esse Yetziat Mitzrayim foi uma coisa muito, muito importante para a Klal Israel. Nós recebemos um tesouro muito grande. A Kadosh Baruch Hu mostrou nesse episódio aqui. Ele tirou todos os argumentos, todos os ateus, mostrando que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, dirige o mundo sozinho. Então, Corban Pesach é emuná, é essa emuná. Eu poderia pensar que é verdade, um guer, quando ele fica judeu, é verdade que todas as mitzvot ele vai fazer normal, como todos os erudim, no tempo decente. Mas Corban Pesach, como é emuná, como isso é tão importante de Siav Yisraim, eu poderia pensar que isso sim, ele ficou Yehudi, ele logo tem que trazer esse Corban Pesach, porque isso é emuná. E aí, Siav Yisraim, então eu poderia pensar que aqui sim, na hora que ele ficou Yehudi, ele tem que trazer esse Corban Pesach. É diferente que outras mitzvot. Por isso, veio o pastor falar que não. É verdade, Corban Pesach é muito importante. Mesmo assim, ele traz só o Corban Pesach quando todo mundo traz, que é o Dalas Benissá. E para terminar o assunto, que eu queria já ir para a Kopashá do Shalach, eu queria falar o seguinte. Semana passada, nós falamos do pastor Asheritalal Tibe Mitzrayim. A Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu, antes de Makat Arbe, Leman Saper, Bosnei Bincha, ou Ben Bincha, Asheritalal Tibe Mitzrayim, que eu brinquei com Mitzrayim. Então nós falamos, o que quer dizer isso? A Kadosh Baruch Hu brincou com os egípcios. Falamos dois pshatim. Um pshat falamos do Hatam Sofer, os tempos bons de Mitzrayim. O outro pshat falamos do Makat Arbe, dos gafanhotos. Eu esqueci de falar que tem um terceiro pshat, muito, muito bom, do Saba de Kelem. O Saba de Kelem, acho que eu não falei. O Saba de Kelem, ele fala o seguinte. Como nós já falamos em Pashat Shemot, nós falamos que a verdade é, o menino me perguntou semana passada, como que Moshe Rabbeinu deixou de se fazer de bobo? Moshe Rabbeinu algumas vezes foi para Paró, ele sabia que Paró está enganando ele, ele sabia que Paró está falando só que ele vai mandar embora, mas não vai mandar embora, tá, só quer enganar Moshe Rabbeinu para parar a praga. Como que Moshe Rabbeinu era bobo, que ele deixou se enganar por Paró? Assim me perguntou o menino. A resposta é que eu me engano, como já falamos em Pashat Shemot. Quem entende, quem pensa que Paró, quando ele falou que ele vai mandar o povo judeu embora, ele se convenceu, ele estava querendo enganar só Moshe, ele falou, um engano, não é esse pshat. O pshat do Pasuk é, no minuto que veio a Macá, Paró resolveu seriamente, não para enganar Moshe Rabbeinu, resolveu seriamente, eu vou mandar o povo judeu embora, vou mandar embora o povo judeu. Ele chegou à conclusão que ele tem que mandar o povo judeu embora, seriamente. Não queria enganar Moshe Rabbeinu. Foi para Moshe Rabbeinu e falou, vou mandar o povo embora. Daí, não sei, Macadá, Macatzadeia, aqui, nem tanto faz. Daí, quando a Macá foi embora, então ele voltou atrás. Não, ele resolveu seriamente, não vou mandar embora. Daí, Moshe Rabbeinu mandou a próxima Macá. Quando veio a próxima Macá, não para enganar Moshe, ele mesmo chegou à conclusão, não para enganar, seriamente. Não, eu tenho que mandar o povo judeu. E assim que foi por diante, cada vez que a Macá vinha, ela convencia ele que ele tem que mandar o povo judeu embora. Quando ele ia embora, ele voltava atrás e cada vez ele resolvia assim. Não era para enganar Moshe Rabbeinu. E se esse Opshá fala o sábado de Kelem, isso quer dizer a Sheitar Alti do Mitzrayim. Então prestem atenção. Fala o sábado de Kelem o seguinte. É muito, muito importante para nós todos essa mensagem. Nós todos pensamos, quando a gente resolve alguma coisa, decide alguma coisa, nós pensamos que nós estamos sendo objetivos. Não, eu decidi isso por causa disso e disso. Mas a verdade é que a maioria das vezes, eu diria 99% das vezes, talvez 100%, não sei, a pessoa quando ela decide uma coisa, ela resolve uma coisa, não está sendo objetiva. São coisas que estão causando essa decisão. É o coração que está convencendo o cérebro a decidir essa decisão. Para a pessoa ser mamash objetiva, sem se influenciar do coração, é muito, muito difícil. Tem que estudar muito Mussar, Mussilat Tesharim, outros livros, muito Mussar, e olha lá, depois de muito Mussar, talvez ele consiga ser um pouco objetivo. Mas normalmente a pessoa é influenciada pelo coração, e ela pode tomar uma decisão pensando que ela está sendo objetiva, mas na verdade é, Mussilat Tesharim escreve isso no começo do livro dele, quem se lembra, que às vezes a pessoa resolve não fazer alguma coisa, e ela pensa que ela está sendo objetivo, mas na verdade é que é isso que ela decidiu não fazer, o motivo verdadeiro é que é preguiça. É preguiça. Só que ela não percebe que é preguiça. Ela interpreta que ela resolveu não fazer por um motivo especial. Mas na verdade, verdadeira é preguiça. Assim fala o Mussilat Tesharim. Por isso ele fala que cada pessoa, quando ela decide, antes de decidir não fazer alguma mitzvah, alguma coisa de judaísmo, ela tem que pensar bem. Por que ela está decidindo isso? Se é mesmo, está sendo objetiva. Aí, tudo bem. Se tem algum motivo especial, tudo bem. Mas talvez não. Talvez é a preguiça que está dominando ela, né? Então, pessoas pensam que elas são objetivas. Na verdade, é que tudo o coração. O coração que dirige. Aqui, na história de Paró, a gente vê isso bem claro. Como falamos? Quando veio a Macá convenceu Paró, e Paró chegou à conclusão, lógica, não, eu tenho que mandar o povo judeu embora. Quer dizer, a Macá fez ele ter essa ideia. A Macá foi embora, ele chegou à conclusão que não tem que mandar o povo judeu embora. E assim por diante foi. A Kadosh Baruch Hu chegou e a Kadosh Baruch Hu com isso fez ele de bobo. E Talal de Mitzrayim fala ao sábio de Kelem, olha só, o rei do Egito, um rei, se nós pensamos, nós somos objetivos, é claro que o rei do país, é claro que ele pensa que ele decide, ele é objetivo e tudo. A Kadosh Baruch Hu mostrou para Paró, ele fez ele de bobo, mostrou para Paró como ele não é objetivo, como o coração, os sentimentos dele influem no pensamento dele. Um dia ele chega à conclusão que ele tem que mandar o povo judeu embora. Outro dia ele chega à conclusão que não tem que. E 10 vezes assim, de volta assim por diante. Quer dizer, com isso ele mostrou para Paró que as decisões dele não valem nada. São tudo influenciadas pelo coração. Isso quer dizer, Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu, Lemam saper bosnei bincha o bincha, asher itaralti bemitzrayim. Olha como eu fiz o Paró de bobo. Olha como eu mostrei para ele como que não vale nada as decisões dele. Tudo influenciado pelo coração. Isso que é o Pshat no Passu. Bom, começando o Pashat B'Shalach. Então, Pashat B'Shalach tem duas partes. A primeira parte é da Yitziat Mitzrayim mesmo, que Kriyat Yamsuf, que a Torá conta, e a Shirá, que o Klal Israel falaram para Kadosh Baruch Hu. E depois, a segunda parte, começa a história do man, da água, aqueles que tomaram que não tinha água, e do man, que é um assunto diferente. Então, primeiro, vamos falar sobre Kriyat Yamsuf um pouquinho. Tem várias coisas interessantes aqui. Quando Klal Israel então, saíram de Mitzrayim, e eles foram até que chegaram na frente do Yamsuf e parou, parece que parou, ele se arrependeu. Fala a Torá que arrependeu que eles mandaram, eles deixaram ele sair e correram atrás deles. E foi um susto muito grande para Klal Israel. A Torá fala, Rashi traz, né? Que eles estavam perdidos, Klal Israel estava na frente de Yamsuf. De um lado eles estavam vendo Yamsuf na frente deles. E do outro lado, eles estavam vendo os egípcios chegando atrás deles com os cavalos e tudo. E do outro lado tinha uma floresta com Nechashim e Akravim. Então não tinham para onde ir. E o que eles fazem? Então eles estavam perdidos lá. Eles rezaram para Kadosh Baruch Hu, Vai Tzaku Bnei Israel El Hashem. Alguns reclamaram, outros rezaram. O Ramban fala que se encontra no Sukkim aqui. Um passuk fala que eles rezaram, outro passuk fala que eles reclamaram. Fala o Ramban. E tinha todo tipo de Yehudim. Tinha grupos de Yehudim que eles estavam rezando para Kadosh Baruch Hu. E tinha outros tipos de Yehudim que estavam reclamando, querendo voltar para Mitzrayim. Bom, então a Torá fala, Vemem Moshe la'am al-tira'u itiatzvu iru et ishiat Hashem. Asher selachem. Vocês vão ver a Yeshua de Hashem que ele vai fazer para vocês. Que asher hitam et Mitzrayim hayom lo tosifu lirotam ot adolam. Hashem ilachem lachem atem tachrishum. Shad ha-pashut que ele diz, Hashem vai guichiar por vocês e vocês vão ficar quietos. Bom, daí, Moshe Rabbeinu rezou para Kadosh Baruch Hu. Tem aqui um passo interessante. Fala a Torá, vai ver Hashem el Moshe. Mati tzakei lai. O que está rezando para mim? Da berer bnei Israel veizau. Rashi fala, quer dizer isso? Rashi fala, lamavnu, shaya Moshe o medo mitpale. Moshe estava rezando para Kadosh Baruch Hu para salvar a situação. Amalo a Kadosh Baruch Hu lo et atal harich betfilah. Agora não é tempo de prolongar a tfilah. She Israel netunim betzara. Israel estão num problema, não é tempo de rezar agora. E aqui perguntam os Mefarshim, mas como assim? O que está? Uma pessoa está com um problema, com uma tzará, o que melhor ela pode fazer do que rezar? É claro que é hora de rezar. Ao contrário, tem vezes que a pessoa ela pensa que ela ainda pode fazer alguma estatuta, alguma coisa para se salvar. Mas tem uma hora que ela percebe que ela não consegue se salvar. E o único que sobrou foi mesmo. Para rezar. Então, o que Kadosh Baruch Hu falou? Lo et ata ala arich betfilah. Não é tempo agora de rezar. Mas como não? Por que não? Então tem aqui um Yesod que eu vi em vários lugares. Eu vi Hassidu também. Eu vi, acho que era Pirchas Koritz. Pirchas Mikoritz. Também em outros lugares de Litaim também que eu vi. Um Yesod muito importante para nós sabermos. É verdade, quando uma pessoa tem um problema, tem uma tzará, então é claro que uma das melhores coisas que ela pode fazer é rezar para Kadosh Baruch Hu. pedir de coração para Kadosh Baruch Hu que ele ajude ela. A pessoa que não tem parnassá, a pessoa que tem um doente, a pessoa que tem algum problema em casa, ou qualquer coisa, e bebê, fala os parim de coração, a pessoa pedir para Kadosh Baruch Hu, a Kadosh Baruch Hu me salva. E é verdade que é um dos melhores jeitos de se salvar. Mas fala os parim, existem casos que filá já não ajuda mais, porque é um reduz muito grande. Filá não ajuda mais. Um caso que já está muito, muito forte, já está muito profundo, o problema, ou por outro motivo, o Kadosh Baruch Hu não aceita a filó dele, por quê? Por causa de pecados que ele tem, talvez, quando ele acionará, que ele fala, por algum motivo, o Kadosh Baruch Hu já não aceita mais a filá, daí filá já não serve mais. O que serve, sim, o que ajuda. Fala os parentes, tem outra coisa que é maior do que filá, que isso ajuda. O que, que é? É bitachon. Bitachon, fala os farim, a pessoa confiar em Akadosh Baruch Hu, ter bitachon, fé em Akadosh Baruch Hu, isso é maior do que tefilá. Fala os farim, Akadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu, Ma titzak, vayomer Hashem el Moshe, Ma titzak elai, agora da Bered Neser Isao, fala Rashi, lo et atal arich betfilá, agora, na situação de agora que vocês estão, claro, Israel, como Moshe Rabbeinu, já filá já não serve mais. Já não serve. Lo eta talarich betfilá. O que serve, sim? Daver ebnei ser veissal. Agora o que vai ajudar vocês é bitachon. Vão para o rio, vão para o Yamsu, com bitachon e a Kadosh Baruch Hu. Tem um bitachon, veissal. Isso vai ajudar, sim, vocês. Filá já não serve. Assim fala um sari muito interessante, que bitachon é mais forte que tefilá. A pessoa confia em Kadosh Baruch Hu, Rech Shalem, é mais forte que tefilá. Muito bem. E a Torá traz que o mar se abriu mesmo, e os Yehudim foram atrás. E por incrível que pareça, fala a Torá, vai de fu mitzrayim veavô achrem kol sus paror ichbo parashav el toch hayam. Os mitzrim, eles foram atrás. Os Yehudim entraram no mar, o mar se abriu para os Yehudim entraram no mar, e os mitzrim foram, viram que os Yehudim estão entrando no mar, eles foram atrás. E aqui, isso que aconteceu aqui, isso fala o Ramban, o Fashim, fala que são os maiores nissim que teve. Fala o Ramban. Porque os mitzrim, tá bom, os mitzrim, isso que eles foram atrás, os Yehudim, depois que foi as 10 pragas, também já é uma coisa bem não lógica. Depois que eles apanharam tanto com as 10 pragas, mesmo assim eles vão atrás dos Yehudim, não tem lógica, é verdade. Mas depois, tá bom, eles chegam lá, eles veem o mar se abrindo para os Yehudim. Mais claro do que isso, não dá para ser. O mar nunca se abre, e o mar nunca se abre, e agora o mar se abriu para os Yehudim. Então, a conclusão deles deveria ser, não adianta. A Kadosh Baruch Hu está do lado do povo judeu. Ele tem um Deus, e não dá para guerrear com eles. Mas não, a reação deles foi, eles viram que o mar se abriu, correram atrás dos Yehudim. E fala o Ramban, que qual foi mesmo a lógica deles? Ah, tem que entender alguma coisa. Então, fala o Ramban que alguma lógica ele tinha assim. Que é o quê? Que como a Torá fala, como que o mar se abriu? A Torá conta, a Kadosh Baruch Hu mandou um vento bem forte, e esse vento bem forte abriu o mar, que fala a Torá. Então, os mitzrim, que eles viram isso, eles não interpretaram que isso foi um milagre que aconteceu para o povo judeu. E sim, eles falaram, entenderam que não, que um vento bem forte, bem agora, nesse minuto, ele abriu o mar. Então, se é assim, eles também podem. E falou Hatam Sofer que isso foi o maior milagre mesmo. Por quê? Porque a verdade é que nenhum vento não abre mar, não adianta. Nunca até agora aconteceu que um vento abriu o mar. E bem agora que o Zedim tem que passar. É claro que a lógica normal diz que foi o neto que aconteceu. Mas eles, como falamos semana passada, a pessoa sempre tem, sempre resolve, sempre decide as coisas por interesses. Eles queriam ir atrás, o povo judeu. Eles queriam ir atrás, estavam com raiva, queriam se vingar, queriam... Então eles interpretaram pelo interesse deles que não, isso não foi um milagre que aconteceu, que o mar se abriu, e sim o vento veio e abriu, como o Ramban fala. Mas é claro que foi um milagre, mas isso foi um milagre muito grande. Isso que foi a lógica deles. Muito bem, depois da Torá traz, que eles falaram Shirá, os Yodim, depois que eles viram, que eles saíram do mar do outro lado, e viram que os egípcios, quando entraram no mar, o mar se fechou de novo, e todos os egípcios morreram. Fala a Torá, que os Yodim falaram Shirá, Az Yashir Moshe Uvnei Israel, Eta Shirá Azot, e essa Shirá, que a gente fala todo dia na Tfilá. A Shirá começa... Shirá é louvar a Kadosh Baruch Hu. A Shirá começa com a Shor Az Yashir Moshe. Pelo Dikduk devia estar escrito Az Shar Moshe. Moshe, o Bnei Israel, eles falaram Shirá. Yashir é Lashon Atit. Lashon que vai. Vai falar Shirá. Por que a Torá colocou Lashon? Por que eles têm aqui o natural Lashon Atit? Então Rashi fala Az Yashir Moshe. Az Kesherah Nes Alab Liboshi Yashir Shirá. Então, Rashi fala, Pshat, no Pasuk, o seguinte, que a Torá quer falar o seguinte, Az Yashir Moshe, quer dizer, quando Moshe Rabbeinu viu Nes, e claro, eles viram Nes, então eles resolveram a louvar a Kadosh Baruch Hu. Isso é o Lashon de Atit. É verdade, no fim eles louvaram também. Eles louvaram, mas a Torá está contando aqui que eles chegaram à conclusão para louvar. Isso é o Lashon de Yashir Moshe. Mas pergunta os Mefoshim para o Rashi, que o Torá não dá para entender. Por que tá bom? Então, a Torá quer falar aqui que eles resolveram falar Shirá. Mas por que a Torá não fala que eles falaram Shirá mesmo? No fim, eles sim falaram Shirá, né? Eles falaram Shirá. Então, por que a Torá tem que escrever um modo tão estranho? A Torá vem e fala, olha, o Sildim e Moshe Rabbeinu resolveram falar Shirá. E eles falaram Shirá, né? Então, a Torá podia falar Azshar Moshe. Acho que para essa pergunta tem uma história famosa também, que se vê a mesmo tipo. Uma vez dizem, Reb Chaim, o Reb Chaim Brisk, quando ele era pequeno, já no Heide, já era um menino muito, muito esperto, muito inteligente. E ele voltou com 5 anos no Heide, dizem, chorando. E o pai perguntou, por que você está chorando? Então ele falou, acho que foi chorando, não tenho certeza dessa parte da história, mas ele contou para o pai dele que aquele amigo dele quis bater nele. Então perguntou o pai para o Reb Chaim, como é que você sabe que aquele amigo quis te bater? Então o Reb Chaim respondeu, porque ele me bateu. Se ele me bateu, é sinal que ele quis me bater. Então, quer dizer, é claro, toda pessoa que ela faz uma coisa, ela também quer fazer alguma coisa. Ela quis fazer e ela fez também, certo? Mas uma pessoa que fez a coisa, não tem que falar que ele quis fazer, ele fez. Se Moshe Rabbeinu e Israel não falassem no fim Shirá, só quiseram falar Shirá, tudo bem, então a Torá deveria falar isso, quiseram falar Shirá, mas aquilo é mais Moshe e Ben Israel falaram Shirá, falaram, louvaram a Kadosh Baruch Hu, porque a Torá traz que eles quiseram falar Shirá. Se pergunta no Foshim para o Rashi. Então uma vez eu pensei para responder o seguinte para essa pergunta, uma resposta simples. A verdade é que o Chovot HaLevavot, ele fala num lugar, não me lembro agora onde, mas ele fala que o que é Kadosh Baruch Hu quer da gente. Ele não quer as mitzvot da gente. A Kadosh Baruch Hu quer que a gente queira fazer mitzvot. Que a gente resolva fazer mitzvot. O ratzon da gente. Isso que é a Kadosh Baruch Hu. O ratzon da gente. A vontade nossa para fazer o bem. Depois, na prática, fazer o bem já não depende da gente. Às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue. Não dá, não sai. Isso já é Minas Shamayim. Se a Shem dá a oportunidade para a gente fazer, ou não dá. Mas então, a Torá não pode cobrar isso da gente, porque isso não é biadeno, não depende da gente. Eu quero estudar a Torá, por exemplo. Bom, estudar a Torá é um exemplo não tão bom, porque isso depende sim mais da gente, mas isso é de outras pessoas. Eu quero dar pra cá. Eu quero muito ajudar outra pessoa, mas se eu não posso ajudar, então eu não posso. Então, a Torá não pode cobrar da gente coisas que não dependem da gente. A Torá cobra da gente que você queira fazer as mitzvot. Tenha vontade de fazer as mitzvot. Agora, fazer as mitzvot são outros 500. Então, assim fala o Chovot HaLevavot. Uma vez eu ouvi com isso para responder uma pergunta muito boa que fazem. De um lado, a Gemara fala que uma pessoa que quis fazer uma mitzvah, mas ela não conseguiu fazer a mitzvah, daí, a Kadosh Baruch Hu considera como se tivesse feito a mitzvah. Assim fala a Gemara em Kiddushin e em outros lugares, que se a pessoa quis fazer uma mitzvah e por acaso não deu nenas, foi um ones que não deu para fazer, a Kadosh Baruch Hu considera como se tivesse feito a mitzvah. Do outro lado, tem Mirushalmi famoso, que se estuda em Gittin, E o Shalmi fala, Ines Lav Kamanda Ovat. A pessoa que é Ones, por exemplo. Lá o Shalmi fala em relação a Gitin, em relação a Get. Por exemplo, um homem, ele deu um Get para uma mulher e falou para essa mulher, olha, o get, que o Get seja válido só se eu chegar aqui daqui 30 dias. Passou 29 dias. E ele queria vir para o Get ser válido, mas no fim não deu para ele vir, a balsa estava parada, o aponto estava quebrado, não deu para ele vir. E ele foi para Machumones, ele quis vir e não deu para vir. Então fala, Alexandre, para isso é verdade, você é honesto. Mas Ones lá, que mandava, mas se você não veio. E daí, qual o motivo que você não veio? Que você não pode vir ou que você não veio? Você não veio. Pronto, acabou. O Inês, a pessoa que é o Inês, lá que mandou, não é considerado como se ele tivesse feito. Porque sim, o Inês é uma desculpa para a pessoa que fez um pecado. O Inês, isso sim, é considerado como se não tivesse feito o pecado. O Inês é considerado como se não tivesse feito, porque ele não fez de vontade própria. Mas uma coisa que tem que ser feita e ele não fez por o Inês, fala em Xiaomi, lá que mandou, então pergunto, não foi Shima, mas tirar. De um lado eu vejo que uma mitzvah, se eu quis fazer uma mitzvah e eu era honesto, fala Gemara é considerado como se tivesse feito a mitzvah. E aqui se vê, olha nesse lado que manda o Abad. Respondeu, eu dou um cega, eu acho, uma vez, que o pshat é o seguinte. O pshat é, depende do que se trata. Em mitzvot, como falamos agora, como o Chovot Alvavot fala, em mitzvot, Hashem não quer da gente a mitzvah. Hashem não quer da gente a mitzvah. Hashem quer da gente a vontade de fazer a mitzvah. O razão de fazer a mitzvah. Se eu tive o razão, eu quis fazer a mitzvah, só que aconteceu um ones e eu não pude fazer a mitzvah, Hashem considera assim a mitzvah. Por quê? Porque qualquer jeito ele não quer da gente a mitzvah, Hashem quer a vontade da mitzvah. Lá em relação ao Yerushalmi, lá o Tnai, a condição do Get foi que ele vai vir para cá. Então ele tem que vir. Se ele não veio, mesmo que ele foi ones, ones lá que mandava. A culpa mim, sabe esse robô, tá, favor? Isso que o principal que Hashem quer da gente é a vontade de fazer, querer fazer a mitzvah. Depois, a prática da mitzvah já depende de Hashem dar a oportunidade. Como nós queremos. Se Hashem dá, a gente faz. Se não dá, não dá. Quando eu fiz, a princípio, eu respondi uma resposta simples aqui. A Torá, quando a Torá veio contar, que Moshe Rabbeinu e Bnei Israel falaram Shirá, perguntamos para o Rashi, para que a Torá falou, eles resolveram falar Shirá. Eles falaram Shirá, eles não só resolveram, como eles falaram também. A resposta é verdade, eles falaram Shirá também. Mas como falamos agora, o principal, a principal gadlut, o principal que a Kadosh Baruch Hu quer é que eles resolvem falar Shirá. Então o principal ato aqui que a Torá conta, que a Torá achou importante frisar, contar, é não o que eles falaram. Isso que eles falaram, a Kadosh Baruch Hu deu a chance para eles falarem, e eles falaram. Mas a Torá quis frisar que o principal, que a Torá quer contar aqui, é que eles resolveram falar Shirá. Eu acho que isso é em relação a todas as mitzvot. Mas eu acho que em Shirá, especialmente, é assim. Uma vez eu vi num livro do Rav Victor Miller, Leva Victor, e ele fala lá uma coisa muito bonita. Ele fala que Shirá, louvar a Kadosh Baruch Hu, já é uma consequência. Já é uma consequência. Como começa? Então fala o Rav Victor Miller que Shirá, a pessoa, ela começa a lidgonen para Kadosh Baruch Hu, em milagre, em gadlut da Kadosh Baruch Hu, da grandeza de Hashem. E ela fica tão impressionada, que ela fica tão, assim, que de repente ela já não aguenta mais segurar dentro dela a impressão, e está tão, os sentimentos são tão fortes, da grandeza, da sabedoria, da Kadosh Baruch Hu, que daí ela estoura, ela explode e começa a falar Shirá. Assim fala o Rav Victor Miller. Falar Shirá é uma consequência de não aguentar segurar mais dentro. Vocês sabem que, eu já falei talvez uma vez, não me lembro, a gente fala em Borch Nashi, a gente fala no capítulo de Borch Nashi, lá na verdade fala dos Chodesh, David Amelech, ele conta todos os Niflaot Aboré, milagres da Kadosh Baruch Hu, que ele faz no dia a dia, na natureza. E fala lá dos animais, e que saem às noites, os homens de dia, no trabalho, bom, todos os milagres. No meio, vocês vão ver, ele chega e fala, Morabu Masecho Hashem, Kulom B'chok Mosiso. No mesmo passuk, que grandes são os teus atos, Hashem, tudo você fez com Chokhmah. E logo depois ele continua falando milagres do dia a dia. Pergunta os Mefarshim, por que que o David HaMelech, ele não deixou esse pasuk, morava, mas é Hashem, só para o final do capítulo. Trazer todos os detalhes que ele quis trazer lá, que ele traz lá. E no final ele fala, morava, mas é Hashem, porque no meio ele traz esse pasuk e depois continua a detalhar. Então, uma vez eu ouvi um pshat, também um pshat hassídico, mas um pshat bonito, que ele fala, não é pshat apashuto, quero dizer, que ele fala o seguinte, que David HaMelech, ele começou a ideia dele foi assim mesmo. A ideia dele foi detalhar todos os detalhes de milagres do dia a dia, e no fim, falar, morava uma serra com a chegou no meio, ele estava tão empolgado, tão impressionado da grandeza e sabedoria da Kadosh Baruch Hu, que ele não aguentou esperar até o fim, ele falou, ai, morava uma serra com a Hashem. Explodiu, estourou. Ele não aguentou mais dentro segurar essa. E ele falou, morava uma serra com a Hashem. Quer dizer, isso fala, o Rabbi Miller fala que Shina Lová, Kadosh Baruch Hu, já é uma consequência. Ele fala, tanto assim, ele fala que Lová, Ashirá, quando a pessoa louva Kadosh Baruch Hu, ele fala, o Guf é o Lová. Mas a Neshama, a Neshama de louvar Kadosh Baruch Hu, que é o principal, é a empolgação, é a impressão, é os sentimentos que ele tem dentro, que ele mitbonei na Gadluta Kadosh Baruch Hu. Então é claro que o principal de uma Ashirá é a pessoa ficar impressionada, ficar emocionada com a sabedoria e grandeza da Kadosh Baruch Hu. Depois, a consequência é que ele fala Shirá. Então ele fez, é mais ainda do que nós falamos. Nós falamos isso em relação a todas as mitzvot. Que a Kadosh Baruch Hu quer da gente que a gente resolva fazer. Mas aqui em Shirá é mais ainda. Em Shirá o principal mesmo é o que causa que a pessoa fale Shirá. Então a Torá vem contar, olha, Moshe e Bnei Israel chegaram à conclusão que eles querem falar Shirá, isso é o principal. Isso que é chamado de Shirá, como fala o David de Miller. Isso que falaram Shirá já é o Guf. O David de Miller, ele fala lá, olha que interessante, uma pessoa que ela está comendo pão, tomando café, e está ficando pensando, me ponendo no pão, como que o pão é feito por Akadosh Baruch Hu? Tão interessante como Akadosh Baruch Hu faz que o pão seja feito com o trigo, como cresce o trigo, quem faz crescer o trigo, e cada carroço, quanto sai, a chuva, e tudo, fica me ponendo na gadlut do pão, e gadlut, Akadosh Baruch Hu, isso é como se fosse o Birchat Amazon dele. Assim fala o Rabbi de Miller. Esse é o chamado Birchat Amazon. Quando ele vai falar Birchat Amazon, fala o Rabbi de Miller, isso vai ser o guf, o corpo de Birchat Amazon. Esse é o chamado de Birchat Amazon, fala o Rabbi de Miller, é quando a pessoa está comendo pão e pensando, que coisa, Kadosh Baruch Hu criou isso tão interessante, tão impressionante. Muito bem. Bom, isso em relação a Shirá, esse ato estranho, está ficando tarde, eu quero só chegar em relação ao Man, em relação à próxima parte da Parashá. Então, para vocês saberem que interessante que a Torá, ela rerich bastante, ela cumpridou bastante com a história do Man que aconteceu no Midbar. É verdade que foi um Nes muito grande. Era no Midbar, não teve nada. 40 anos, os Yehudim viveram de Man. Man era uma comida que Kadosh Baruch Hu mandou para Klal Israel. Man, e nesses 40 anos eles viveram disso. E a Torá contou com detalhes todo esse episódio. Mas não só porque foi um milagre muito grande, mas sim que a Torá, todos os Balei Mussar falam que nessa paraxá aqui do Man, é o nosso Shulchan Aruch em relação a Emuná, a Bitachon e Chot Parnassá. Você sabe que tem parxiot na Torá que são a base de muitas alachot. Por exemplo, pega o Parshat Mishpatim, que daqui a pouco, Parshat Mishpatim é a base de todo Shulchan Aruch Hoshem Mishpat. É Parshat Mishpatim. Depois tem também tem outras parxiot que se dê alguns sukim, que é a base de muitas alachot. Não me lembro agora o quê. Mas aqui, Parshat Iman, fala os Balei Mussar, que é a base do nosso Shulchan Aruch, Lichot Parnassá. Como que a pessoa tem que trabalhar? O que traz a parnassá para a pessoa? Nós falamos bastante sobre isso. A base de tudo está aqui no Parshá de Man. Para vocês saberem. Tem falos Balei Mussar. E muita coisa dá para se aprender aqui. Aqui dessa Parashá em relação ao nosso dia a dia. O Rabbi Yerucham fala que tudo que a Torá conta aqui sobre o Man aconteceu, é claro. E tudo acontece com a gente também. Só que aqui no mar aconteceu abertamente, e com nós acontece besteira, mas é a mesmíssima coisa. É Parnassá que nós temos dia a dia, é o mar, é a mesma coisa. Por isso, você sabe que na Halakha está escrito que é bom a pessoa falar todo dia a Parshá do mar. É bom. Então, por quê? Então, pessoas pensam que é masgulá. E, de novo, como sempre, pessoas falam sem saber o que estão falando. Mas não é isso. A Halakha está escrito porque a pessoa que ela fala a Parshá do mar, ela aprende da Parshá do mar que Parnassá é Minashamay, é Ashgaha Pratit, a Kadosh Baruch Hu da Parnassá. E não a gente faz. Isso, ele vai aprender isso do Parashá do Mar, por isso é bom ele falar. Não só está para falar, né? Para entender também. Então vamos tentar tirar certas conclusões da Parashá do Mar. Número 1. A primeira conclusão é que a Kadosh Baruch Hu dá a Parnassá. Do mesmo jeito que o Mar, a Kadosh Baruch Hu deu a Parnassá, deu o Mar para as pessoas, né? E não foi as pessoas que. Não foi as pessoas que fizeram, que trabalharam por isso. A Kadosh Baruch Hu deu o Mar. Do mesmo jeito também, Parnassá é Minashamay. Não adianta. A Kadosh Baruch Hu dá Parnassá, como já falamos várias vezes, que a pessoa tem que fazer Ishtadlut, está escrito nos Farim, porque isso foi aclará, a Kadosh Baruch Hu deu para a pessoa, que ela tem que trabalhar pela Parnassá, mas a Parnassá não vem do trabalho da pessoa. A Parnassá vem Minashamay, Hashem dá Parnassá, contanto que a pessoa trabalhe. Então, tem uma condição. Hashem, como se Hashem falasse para a gente, o Mestrat Shadim, ele escreve no meio do livro dele, que é como se fosse um knas, o trabalho. Que ilu, Hashem fala para a gente assim, olha, eu vou dar a parnassá para vocês, se vocês me pagam um knas. Qual que é o pagamento do knas? Knas é uma multa. Qual é o pagamento da multa? Trabalhar. Mas não que o trabalho traz a parnassá, Hashem que dá a parnassá. Tanto que a Torá fala aqui, também no Pachá do Man, que Hashem falou para todo mundo pegar o man, quando vai cair, e Hashem falou, cada um pegar quanto ele precisa para a família dele. E fala a Torá, que os Eudim foram pegar, fala a Torá, vai amor do baume, velo redif, amarbe, bamamit, loerci. Pessoas foram e queriam pegar mais. Pessoas queriam pegar mais. Outras pessoas pegaram menos. Fala a Torá, não adiantou nada. Quando eles chegaram em casa, fala a Torá, aquele que pegou mais, viu que não tem mais, tem quanto ele precisava, e aquele que pegou menos, viu que sim, tem bastante. Aqui também eles falam, aqui se vê, também é a mesma coisa. A pessoa pensa que ela vai trabalhar mais, ela vai ter mais dinheiro, vai trabalhar menos, ter menos dinheiro, fazer uma melhor faculdade e vai ter mais dinheiro, fazer menor faculdade, pior, menos, não tem nada a ver, nada a ver. Quanto trabalha, tem que ter a Kadosh Baruch Hu da Parnassá. Erro, certo? Vlo redif amarbe, vamamit lo yitzir. O marbe, lo marbe não. Como nós falamos, a Kadosh Baruch Hu da Parnassá, que sim, a pessoa tem que ter paciência. E a verdade é que nessa Parashá também se vê isso, muito interessante. Nessa Parashá se vê sinal de paciência também. Antes da Parashá do Mar, se vê na Torá, e logo depois que eles saíram do mar, chegaram lá no deserto, fala a Torá que eles estavam com sede. Eles foram 3 dias no Amidbar, no deserto, e não encontraram água. Eles chegaram numa cidade chamada Mará, e a água estava muito azeda, não conseguiam beber essa água. Vai lá no Amal Moshe, eles reclamaram para Moshe, o que vão beber? Então Moshe rezou, gritou com Hashem, então Hashem falou para jogar um pau, um bastão lá, e ficou doce água, e beberam água. Fala a Torá logo depois. Vai a Vou, Elima, chegaram Elim. Elim é a próxima cidade, depois de Mará, vem Elim. Eles chegaram em Elim, Vesham Shtem Esre Eilot Maim. Lá tinha 12 fontes de água, Veshivim Tmarim e 70 árvores de. Veahru Shamala Maim. Falou Hafetz Chaim. Olha só. Olha aqui, se aprende. Falou Hafetz Chaim. Como tem que ter paciência. A gente tem que saber que Kadosh Baruch Hu sabe que nós precisamos de Parnassá. E Hashem dá a Parnassá pra gente. Só que nós temos que ter paciência. Os Yehudim aqui. Se eles não reclamassem da água em Mará, o que ia acontecer? Eles não iam ter água? Na próxima cidade que eles chegaram, seria Elim, estava esperando por eles 12 fontes de água com 70 tamareiras. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu sabe, ele dá para as pessoas que elas precisam. Só tem que ter paciência. Eles teriam paciência, eles chegariam lá em Elim e beberiam. Era pertinho de Elim. Pertinho de Elim. Só que não, eles não tinham paciência, reclamaram já. Então a Kadosh Baruch Hu teve que fazer uma coisa sobrenatural, né? Mas se não fosse isso, a Kadosh Baruch Hu também ia dar para eles muita água em Elim. Então isso fala os Balei Mussar, que se vê aqui de Pachá de Man, que a pessoa tem que saber, tem que estar convicta disso. Que o que é que a Parnassá é Minas Shamayim, a Kadosh Baruch Hu dá a Parnassá para a pessoa. E tanto faz, se ela trabalha mais, se ela trabalha menos, não depende disso. Não depende se ela vai de Parnassá. Pode ser uma pessoa que ela trabalha muito e tem menos. Pessoa que trabalha mais, tem menos e tem mais. Vocês sabem que muito com essa Parnassá também, vocês sabem que a Gemara fala em Psachim, Kashé, Mezonot Shel Adam, que Kriyat Yam Suf. O Mezonot da pessoa, o Parnassá da pessoa é difícil, como Kriyat Yam Suf. O que quer dizer essa Gemara? A Gemara compara a Parnassá da pessoa com Kriyat Yam Suf. Então, o Rabbi Miller, mesmo naquele livro, naquele pedaço lá, ele traz essa Gemara e ele fala que a verdade, que qual que é o pshat mesmo? O que quer dizer? Para a pessoa é difícil Parnassá como Kriyat Yam Suf? Não pode ser. Por quê? Porque o Vda é, a realidade é que a pessoa traz Parnassá para ela e Kriyat Yam Suf ela não consegue fazer. Ninguém consegue abrir uma, né? Então é claro que, né? Qual que é o pshat? Então fala no Rabbi Miller que o pshat é o seguinte, que a Gemara quer falar que o Ness da Parnassá da pessoa é muito maior do que o Nes de Kriyat Yam Suf. Isso que a Gemara quer falar. Em Kriyat Yam Suf, como vocês sabem, a Gemara fala, na verdade, está escrito que tinha muitos Nissim, tem uns que falam que tinha 250 Makot lá no Yam Suf, Alayam, Laku Hamish, Matayim Hamishim Makot, tinha 250 milagres. Fala do Rabbi Miller, o Nes de Parnassá, a Kadosh Baruch Hu, ele dá Parnassá para todo mundo. É mesmo, a pessoa tem que pensar um pouquinho, é impressionante mesmo. Todas as criações, criaturas, tem no mundo, Balechaim, é seres humanos, é Balechaim, é animais, é tudo, tudo, tudo. Acabou de Baruch Hu da Parnassá para todo mundo. Isso é muito mais milagres, certo, do que Kriyat Yam Suf. Então, se ele fala, agora fala que tem muitos tipos de Halel, tem aquele Halel, a gente fala nos Chodesh, Yom Tov, né? E também a Gemara fala que aquele Kilolam Chazdo, Kilolam Chazdo, Kilolam Chazdo, também é Halel. E a Gemara fala que esse Halel é chamado Halel Agadol. Fala a Gemara em Psachim lá, Halel Agadol. Por quê? Fala a Gemara. Porque nesse Halel está escrito Noten Lechem Lechol Basar Kilolam Chazdo. A Kadosh Baruch Hu dá Lechem Lechol Basar Kilolam Chazdo. Isso é Halel Agadol. Isso é uma coisa muito impressionante mesmo. Isso sim é chamado Halel Agadol. Quer dizer, claro que é um milagre muito, muito grande, mas isso a Kadosh Baruch Hu, ele dá para nascer, ele sustenta o mundo inteiro. Mas então uma vez eu ouvi dois pshatim, por que mesmo a Torá compara que é para nascer da pessoa com Kriyat Yam Suf? Então um pshat eu ouvi do meu Shiva, na Suíça, no Tzer, o seguinte: Kriyat Yam Suf, as pessoas estavam, os irim estavam perdidos, como falamos em cima, não sabiam onde. O mar, aqui no mar, certeza que não vai sair a Yeshua pra gente, né? Mas aqui pode ser, eles pensaram, talvez vamos voltar a guerrear contra os egípcios e a Shem vai fazer um milagre pra gente. Ou vamos entrar na floresta com as cobras e talvez a Shem fazer um milagre. Mas eles não imaginaram que no mar abriam, isso não imaginaram. Falou Meru Shiva, toda pessoa em Parnassá é a mesma coisa. Em Parnassá, as pessoas, na hora, elas são perdidas, não sabem como que vai sair a Yeshua. E a Yeshua sai, no fim, de um lugar, de um lado que a pessoa nem imaginou. Que disso, que desse negócio, ele nem imaginou que vai sair alguma coisa. Ou desse lado, nem imaginou. Por isso, a Gemara compara, Kashê, Mizonot Shel Adam, Kriyat Yam Suf. Quer dizer, do lado que a pessoa menos espera que vai sair a Yeshua, sai a Yeshua, como foi lá em Kriyat Yam Suf, que abriu o mar, ninguém imaginou que vai abrir o mar. Imaginaram todas as outras coisas, hipóteses, menos essa. Mas outra vez eu vi um outro pshat, que nós estamos falando agora, muito bonito. A verdade é que a criação, a Kadosh Baruch Hu criou esse mundo, e a Kadosh Baruch Hu está escondido. Não se vê a Kadosh Baruch Hu, se vê a criação dele. O mundo, o céu, a terra, o universo. E não se vê a Kadosh Baruch Hu, ele está escondido. Mas, às vezes, a Kadosh Baruch Hu, ele se mostra para a gente. Aonde que a Kadosh Baruch Hu se mostrou para a gente, bem claro, como falamos já, foi em Kriyat Yamsuf. Kriyat Yamsuf, a Kadosh Baruch Hu, quando ele abriu o mar, para os Yodim entrarem no mar, aí ele mamash, ele foi uma galuta incrível, como a Mará fala, Ra'ata Shifcha Bayam, Mashelo Ra'ata Yechezkel Ben Buzi, uma escrava no Yam, a mulher mais simples que tinha lá no entre os Yehudim, a escrava, ela viu, ela falou, Zê, quem ele vai ver, ela viu a Kadosh Baruch Hu, ela viu Maré, que mesmo Yechezkel Ben Buzi, que era um navio tão grande que ele viu uma semerkavá, ela viu mais ainda. Foi uma galut muito, muito grande, certo? No Yam, que a Kadosh Baruch Hu se mostrou. Quer dizer que mesmo que normalmente a Kadosh Baruch Hu está escondido, mas aqui no mar, no Kriyat Yamsuf, ele se abriu. Então falam que Pshat, aqui é a mesma coisa. Normalmente, como falamos, a Kadosh Baruch Hu está escondido. Aonde que se vê mamash Ashgaha Pratit é em Yad Parnassá. E a verdade é que quem pensa um pouquinho, ele enxerga isso tão bem. Tem que parar para pensar, não ficar por cima, né? Em Parnassá se vê coisas que não dá para se entender. Às vezes eu fico bobo, eu vejo às vezes pessoas, lojas, mesmo produto as lojas. Essa loja está indo, essa loja não está indo. Mas por quê? É o mesmo produto, é a mesma coisa. Às vezes você vê pessoas que trabalham muito e não fazem dinheiro. Às vezes você vê pessoas que não trabalham muito e eles fazem sim dinheiro. Às vezes você vê pessoas bobas que não são tão inteligentes e têm atzlachá no dinheiro. Às vezes você vê pessoas inteligentíssimas e não têm atzlachá. Quer dizer, em Panassá, em algo de dinheiro, se vê mamash Ashgaha Pratit, é uma esgalut. Daí se vê a Ashgaha Pratit, esgalut de Akadosh Baruch Hu, em algo de Panassá. Por isso, a Gemara compara Kashem, o Tantar Shel Adam, que Kriyat Yamsuf, quer dizer, agora comparava para aquele Idgalut, que se viu em Kriyat Yamsuf, Idgalut e Akadosh Baruch Hu, se vê também em Parnassá. Então isso fala os Balei Mussar, que tem que tirar daqui dessa Parashá do Mar, esse isso. Que a pessoa não faz nada, é tudo Minashamayim, Parnassá e Minashamayim. De novo, a pessoa tem que trabalhar, como falamos. Tem que trabalhar, por quê? Porque é Estaduto, Akadosh Baruch Hu quer que a gente faça alguma coisa, mas não que isso vai trazer a Parnassá. Tem uma história famosa, Kurbeli Lapian. O Rebbe Lapian, um bahur veio para ele com 19 anos e falou que ele vai embora da yeshiva. Por quê? Ele vai para a faculdade. Ele quer parar para ter yeshiva, quer ir para a faculdade, para ter uma profissão, para poder ter parnassá depois que ele casar. Falou o Rebbe Lapian para ele, muito bem, deixa eu dar uma pergunta para você. Quem falou que você vai casar? Ele perguntou para o bahur. Então o bahur respondeu, mas como assim? Bezerat Hashem, eu vou sim casar. Com a ajuda de Deus, eu vou sim casar. Então o Rebbe Lapian perguntou para ele, mas quem falou que você vai ter filhos? Então o Bahur ficou todo assim, zangado, mas como assim? Bezrat Hashem, vou ter filhos também. Então o Rebbe Lapian falou para ele, interessante, em tudo você confia em Akadosh Baruch Hu. Isso que você vai casar, você confia em Akadosh Baruch Hu. Isso que você vai ter filhos, você confia em Akadosh Baruch Hu. Só em Parnassá você não confia em Akadosh Baruch Hu? Confia em Parnassá também em Akadosh Baruch Hu. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter Bitachon Bashan, como aquele exemplo famoso que tem do Chofetz Chaim. O Chofetz Chaim, ele fala que a pessoa que quer ajudar a Kadosh Baruch Hu na Parnassá é como aquele cara que está ganhando carona, está subindo no trem, não sei, né, na carroça, no trem, e está segurando o pacote dele no ombro dele. Então o motorista fala, não, coloca já o pacote no carro, não muda nada. Quer dizer, não é você que está, todo mundo está pegando de qualquer jeito. A Kadosh Baruch Hu que dá tudo para você, vai dar a Parnassá também. A Kadosh Baruch Hu que dá, tanto faz. Se você trabalha mais ou menos, e também, se vê nessa paraxá, que a Moshe Rabbeinu falou que Shabbat não vai cair, não vai cair, e as pessoas que foram, para não pegar Shabbat, as pessoas que foram, não conseguiram uma em Shabbat. Quer dizer, também, de trabalho que não pode fazer, também não tem brachá. Trabalhos proibidos que a Kadosh Baruch Hu não deixa, não tem brachá, não adianta, se vê isso do mano também. Eu fiz agora, dá para entender também, vocês sabem que a Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu, para ele guardar o man, o pedaço de man, para ser zecher, que os Yehudim, para lembrança, colocaram no Mishkan. Também Moshe Ziad abaixo de Hashem, Manoa Omer, Menu, Lemishmer, que Toro Techem. A Kadosh Baruch Hu mandou guardar um pedaço desse man para sempre. Leman iru et alechem asher echalti etchem bamidbar, botzi etchem eretz Mitzrayim. Para verem, para lembrarem, olha, esse foi o pão que a Kadosh Baruch Hu deu para eles quando saíram de Mitzrayim. Então parece da Torá que é uma lembrança, uma lembrancia que Hashem mandou fazer. Mas aí perguntam os Mephoshim, por que dá essa lembrança sobre isso? Por que não mandou fazer uma lembrança do sangue que estava em Mitzrayim? Por que não mandou fazer uma lembrança dos sapos que estava? Pegar um sapo morto e ir para guardar? Sei lá, por que dá por causa disso? Então falam os Mephoshim, não é esta lembrança. A Kadosh Baruch Hu quis mostrar para a Clara Israel, está vendo? Isso é uma lição de vida para a Clara Israel, para saberem que não adianta. A Clara Israel, 40 anos, viveram do mal. Esse é o mal, como Rashi traz, que aconteceu já no tempo de Ermial, o profeta Ermial. Ele viu que os judeus não estavam estudando Torá. Então ele foi falar Mussar para os judeus, por que vocês não estão estudando Torá? Então os judeus responderam, não, mas temos que trabalhar, parnassá, não dá para estudar Torá. Então Ermial tirou esse mal e falou para eles, estão vendo? Os pais de vocês tiveram parnassá disso. A Kadosh Baruch Hu que dá parnassá, pode mandar mal também. Vocês têm que fazer, tem que ser feito. E a Kadosh Baruch Hu vai dar a parnassá. Então a Kadosh Baruch Hu mandou guardar esse mal para mostrar para a clara Israel que lo yalalechem levado e riadam. Não adianta, não é a pessoa que trabalha, não é o pão, é a Kadosh Baruch Hu que dá. Se ele quer que mal satisfaça, então mal vai satisfazer. Não é a pessoa que traz. Por isso a Kadosh Baruch Hu mandou guardar esse mal. Uma vez eu vi, que se quer puxar, o pastor fala em cima. O Moshe Rabbeinu falou para Klal Israel, Hashem ilachem lachem vatem tachrishum. Claro, não é um pshat apashut, né? Mas é um pshat assim. Hashem ilachem lachem quer dizer, ilachem adilechem. Hashem vai dar pão para vocês. Hashem ilachem lachem. Hashem vai dar pão para vocês. Vatem tachrishum. Tachrishum é lachon também de ficar quieto, mas é lachon também de rezar também. E vocês rezem. Vocês rezem. Quer dizer, nós, como falamos agora, vamos terminar assim, nós temos que fazer estadlut. Estadlut é tudo, rezar também é estadlut. A pessoa que reza para parnassá, botei a retiadeja, e reza também é estadlut. Não sei se chega a essa estadlut, talvez tem que trabalhar também, mas também é estadlut rezar. Dizem que o Rebbe Chaim Kanievski falou uma vez que para ter para parnassá tem que trabalhar duro 2 dias por ano. Quais que são? Rosh Hashanah, rezar, Rosh Hashanah, que são 2 dias. Rezar bem, pedir para Kadosh Baruch Hu, parnassá. Isso que é o estado. Tem pessoas que se satisfazem com esse estado. Mas isso que a Torá está falando. Hashem dá a panassá e você pede para Kadosh Baruch Hu e faça o teu. Tá? Shabbat Shalom.